da maioria das vezes, ninguém ganha com o produtor quebrando e uma terra indo a leilão. Isso é uma coisa horrível, né? Então, que eu estou te dizendo? Que tem produtores de leite hoje indo para essa situação. Então, isso mostra como nós estamos apertados. Isso não se ouvia falar no passado. Isso nós já ouvimos falar grandes lavoureiros em outros momentos da economia, mas produtor de leite chegando nisso é muito difícil. Mas, assim, a maioria dos produtores não está nessa situação, está com fluxo de caixa apertado. Essa que é a realidade. E ele tem que saber que esse momento vai passar, ele tem que se reorganizar e lembrar que a maioria das vezes esse problema se resolve com mais vendas e não necessariamente cortando tudo que é tipo de custo. Nós temos que olhar para a produtividade. Como é que está a média das minhas vacas? Como é que está a minha produtividade por pessoa, por mês, por hectare? É isso que eu tenho que olhar. O ajuste de dieta, a eficiência do uso dos recursos para eu tirar mais leite com a mesma coisa que eu faço hoje. Esse é o grande segredo que, por incrível que pareça, todas as propriedades têm o que fazer nesse sentido.
Certo. Wagner, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Estamos sempre à disposição e eu fico muito grato a ti pelo conhecimento que tu tem a nível de país e a nível de mundo também, e também pela sempre a aceitação de estar conversando aqui no Vitrine Rural.
Não há o que agradecer, para nós é uma satisfação poder trazer uma palavra aí, um pouquinho da nossa experiência para os teus ouvintes. Estamos sempre à disposição. Bom final de semana para ti e para todos os amigos que nos escutam.
Aquele abraço.
Abraço.
Wagner Beskow, um grande especialista em produzir leite a pasto, um grande especialista em entender sobre todo esse segmento, tudo isso, nos dando essa fala muito importante, falando um pouquinho diferente do que normalmente a gente entrevista ele, mas eu sabia que o assunto ia fluir muito bem, porque é um profundo conhecedor da atividade e de números também, né? E se você trabalhar com números, você sabe do que eu estou falando, né? Vamos lá! Seguindo com a nossa programação, já já estaremos conversando com Cláudio Rocha, ele que é diretor técnico do Senar. Horas e 34 minutos, 6h34, aqui o Vitrine Rural. Eu dizia hoje de manhã, eu dizia, o Vitrine Rural vai estar recheado de coisa boa, de boa informação, de povo participando, de pessoas que entendem do agro, né? E eu uso a frase que o Vitrine Rural, na 95.9, na rádio AM 740, Palmeiras das Missões, e FM 101.7, Palmeiras das Missões, também na retransmissão, é o agronegócio em destaque na voz de quem entende do assunto. E por falar nisso, converso com o diretor técnico do Senar, Cláudio Rocha. Satisfação em tê-lo no Vitrine Ilustre. Bom dia.
Bom dia, Magrão. Tudo bem com vocês? Satisfação é minha de acompanhá-los na sequência do Wagner Beskow, amigo nosso, que sabe tudo da bovinocultura de leite.
É, nós conversamos sobre diversos assuntos, Cláudio, e um deles também foi o 6152, que agora parece que vai fluir mesmo, né? E aí a gente sabe da dificuldade que já temos no agro para se encontrar gente para trabalhar, imagina com a redução de carga horária e toda a sua parte burocrática que não se sabe onde vai dar.
Que loucura isso, né, Magrão? Tu sabe que eu tenho bem claro que é, obviamente, nós precisamos ter o entendimento de que cada vez mais o povo tem que ter esses momentos de descanso, de, enfim, de estar com família e etc. Entretanto, as atividades são muito divergentes. Uma coisa é o que se faz para o ambiente rural, outra coisa é o que se faz para o ambiente urbano, uma coisa é o que se faz para um piloto de avião, outra coisa é o que se faz para um agricultor. Então, me parece que quando a gente, de cima para baixo, estipula a regra sem ter o conhecimento da realidade, tem tudo para dar errado. Mas seguimos na luta por um agro mais forte, porque aí no interior, eu hoje falo de casa aqui de Porto Alegre, mas é aí no interior em que se dá realmente o desenvolvimento dos municípios, das regiões e, consequentemente, do Estado.
Só que, Cláudio, eu vou te fazer uma pergunta bem pertinente que eu tenho comigo e às vezes a gente não encontra a resposta para isso. Por que que o agro é visto quase como um vilão? O que que tem de errado que tanto incomoda muitas pessoas e principalmente muitos políticos?
Tia, isso é muito difícil de responder, até porque certamente é algo que tem vários pontos de vista. O que nós temos é que lamentar que isso ocorra e fazer um trabalho muito forte, que não depende, obviamente, só de nós, depende muito da imprensa, e caras como tu nos ajudam muito nisso, a desmistificar isso, a mostrar que o agro não é assim, especialmente no momento em que, desde muito, na verdade, ele é mal visto e ele é o início do desenvolvimento da sociedade como um todo. Às vezes entendem aqueles que se relacionam com o agro, que estão no agro diretamente, como pessoas soberbas, mas é o inverso disso. Nós somos pessoas muito simples que labutamos dia e noite até mesmo para o desenvolvimento de todos. O que a gente tem que ter é a capacidade de virar esse jogo, o que realmente não é fácil.
Não, eu sempre digo, olha, você que não gosta do agro, dá uma olhadinha no teu prato, no teu café da manhã, quer dizer, parece que as pessoas não têm consciência que sem o agro não tem quem sobreviva.
Eu vou além. Eu acordei agora cedo para te atender, coisa que faço todos os dias. Acho que é cedo que a gente tem que acordar mesmo para que a gente possa aproveitar bem o dia. Servi um mate, fiz um fogo e fiquei aqui te esperando. No mate e no fogo já tinha o agro, mas o agro está em absolutamente tudo, porque eu estou nesse momento me vestindo de agro, porque estou com uma roupa que tem algodão. Certamente agora entrando o frio, nós vamos usar lã. As energias cada vez mais vêm do agro. E aí faço até aqui uma brincadeira, até para ir ao banheiro a gente precisa do agro, porque no papel tem a celulose vem da madeira, a madeira vem do agro. Então, o que a gente tem é que primeiro reconhecer isso, fazer um trabalho muito forte para sermos reconhecidos e entendermos todos que estamos num barco só. Enquanto houver essa cisão, certamente o Estado e o país não vai se desenvolver da forma adequada. Lamentavelmente é assim, isso é uma discussão histórica, mas que a gente sempre tende a imaginar que com o tempo as coisas vão se organizando, e quando a gente vê já em 26 que as coisas não evoluíram e que a gente tem que chorar para ter uma renegociação de dívida, depois de passar por tudo que passamos nos últimos anos, em razão de secas recorrentes, maior enchente da nossa história, o país, mais uma vez, mostrando que os números do agro são bons, entretanto, com essa dificuldade desta bolha que a gente tem aqui agora, a gente não conseguir avançar, é realmente até mesmo frustrante. Mas o agricultor é resiliente, ele é forte e ele segue em frente fazendo aquilo que tem que fazer de sol a sol.
Cláudio, a minha opinião, eu acho que nós temos muito pouca autoridade brigando pelo agro. E aí, quando você é minoria, você quase não é visto. Então, aí pelas 7 horas da manhã, eu vou conversar com a Grazi Camargo sobre o SOS Agro Rio Grande do Sul. Isso aí parece novela mexicana, não termina mais, não se acha uma solução, se enrola, o que que é isso? É absurdamente covarde o que está sendo feito com o agricultor.
Magrão, a gente tem uma expectativa, e ela certamente vai te dizer isso com mais assertividade do que eu, mas a gente tem uma expectativa de que na próxima terça se vote o PL 5156, 2-2 no Senado e que esse passo, então, importante seja dado depois de que ele tenha sido aprovado lá na CAI. Mas essa história não acaba aí, ela vai muito longe. Uma das razões de nós não termos representantes em número, na esfera que for, é de que nós somos menos, né? Nós somos menos gente, eu quero dizer. Cada vez mais temos mais gente, isso não é um fenômeno gaúcho, enfim, só nosso, é um fenômeno do mundo inteiro. Cada vez mais nós temos concentração nas cidades e menos gente no campo. Isso faz com que a gente também não consiga levar à frente essa ideia, até mesmo de representatividade. Entretanto, a gente também tem que olhar esse copo meio cheio e ver que aí estão grandes oportunidades. Aqueles que estão ficando no campo têm a oportunidade, pela necessidade de alimentar milhões e milhões de pessoas, de produzir energia para muita gente e também fibras, como eu disse antes. Agora, essa questão da representação. Se não conseguimos colocar em número aqueles que nos representam, precisamos ser muito certeiros na escolha de números daqueles que bem nos representam, e nós temos alguns quadros bem importantes já na disputa da próxima eleição.
Eu tenho comigo, e essa colocação que você faz é muito importante, seria a minha pergunta a seguir, que quem ficar no agro vai viver uma vida de doutor, como se usa o termo. Por quê? Porque se a gente for fazer uma análise bem rápida, Cláudio, há 10, 15 anos atrás, o escritório de contabilidade tinha 20, 30 pessoas trabalhando. Hoje, uma pessoa trabalha para 20, 30 empresas. Quer dizer, vai começar a sobrar gente no urbano e vão fazer o quê?
Bem, a gente está vivendo já uma era cada vez mais rápida nesse momento da inteligência artificial, e sabe-se lá o que vem depois da inteligência artificial. Entretanto, a gente tem a convicção de que nada substitui a necessidade de nos alimentarmos, por exemplo, nos vestirmos e usarmos energia. Especialmente no que diz respeito à alimentação, também a inteligência artificial, as máquinas autônomas que estão chegando, substitui em parte o homem. Em parte apenas, porque o que, que eu entendo que vai acontecer e já está acontecendo? Nós vamos ter menos gente ocupando determinadas funções, entretanto, a necessidade de ir por trás de uma máquina, de ir por trás de um sistema, ou enfim, de uma inteligência artificial, ter alguém fazendo aquela atividade. A grande diferença está na capacitação. Cada vez mais nós vamos necessitar que essas pessoas, elas têm um conhecimento diferenciado, e conhecimento também gera remuneração e gera renda. É assim que eu enxergo. Então, tu citasse bem o exemplo de um escritório, isso acontece com tudo, absolutamente com tudo, mas eu entendo que no campo nós vamos ter, já temos e nós vamos ter ainda mais, excelentes oportunidades para aqueles que estiverem no caminho da capacitação ou prontos para isso. É aí que a gente entende que temos uma atuação importante buscando a atualização desses agricultores que estão no nosso estado.
E aí, rurais, enfim. E aí vem a melhor informação dessa nossa fala, porque era esse um dos assuntos que eu ia abordar, que é o quê? A inauguração desse centro de formação de profissionais rurais que aconteceu lá em Hulha Negra. Eu quero que você conte essa belíssima notícia para todos nós.
Obrigado, Magrão, pela oportunidade de falar aí contigo, com os munícipes aí da região, de todos os municípios que a rádio alcança, onde nós, através dos sindicatos rurais que têm convênio com o Senar, atuamos de maneira muito especial e forte aí na região há mais de 3 décadas. E chegou a hora da gente virar uma chave, reconhecendo que o que fizemos até hoje foi muito, e insisto na parceria com os sindicatos que sempre nos apoiam e com aqueles que nos acessam. Nós temos hoje institucionalizada e andando muito bem a nossa atividade de assistência técnica e gerencial. Ocorre bem na região, ocorre bem no estado como um todo. Temos os nossos cursos regulares, que ao longo dos anos nós disponibilizamos através de técnicos fundamentais para levar o conhecimento a campo. Também faço uma referência importante a eles. Hoje, na estrutura do Senar, são mais de 1.000 técnicos que atuam conosco através de empresas de prestação de serviço. Entretanto, em razão disso tudo que a gente já disse, e de que cada vez as máquinas têm mais a nos entregar e, consequentemente, a gente usa menos delas, entendemos que era a fase, a época, estava na hora de darmos um passo à frente e criamos, então, inauguramos no último sábado na região sul do estado, no município de Hulha Negra, logo ali do lado de Bagé, um centro de formação, de capacitação, então, de profissionais, especificamente em máquinas agrícolas de ponta. Em razão de que a indústria cada vez mais entrega, como disse, essas máquinas embarcadas com uma tecnologia incrível. E estudos mostram que nós, os produtores rurais, não conseguimos tirar, em média, mais do que 50% do que essas máquinas nos dão. Por quê? Porque não acompanhamos a capacitação delas. A tecnologia, naturalmente, é mais rápida do que o homem. Aquilo que se desenvolveu nessas máquinas nos últimos anos, e estou falando da indústria como um todo, isso a gente vê nos carros que a gente anda hoje, que são absolutamente diferentes dos carros de 10 anos atrás. No caso das máquinas agrícolas, ocorre o mesmo. E nós, então, em 450 dias exatamente, erguemos um centro de formação numa área adquirida pelo Senar, no município de Hulha Negra, como disse, de 36 hectares, onde 25 deles serão utilizados, já estão sendo utilizados, nós já começamos a fazer alguns eventos testes para as nossas atividades de educação, para as nossas atividades agrícolas. Outros 5 hectares são das salas de aula, dos galpões, das máquinas, de auditório, de refeitório, de espaço administrativo, ou seja, da estrutura necessária para que a gente faça essa atividade. E, por fim, numa parceria também com a Lindsay, nós colocamos lá uma área de aproximadamente 3 ou 4 hectares para irrigação através de estrutura deles. Por que que a gente fez isso e chamou as indústrias para dentro? Justamente por entender que, somando esforços e colocando algo diferente à disposição, nós vamos conseguir dar este passo. Ao longo de mais de 3 décadas, nós fizemos muitas coisas no Senar, muitas delas aí na região, especialmente em máquinas agrícolas. Entretanto, nós nunca conseguimos dar este passo de eficiência e eficácia, em razão de que, ao ter a necessidade de fazer um curso de pulverizador, por exemplo, nós vamos ao encontro do produtor rural e, através do sindicato rural com parceiros locais, nós temos a cedência de um equipamento, que nem sempre é o equipamento que aquele produtor, que aquele empregado rural usa, mas a gente faz esta prática lá. Então, nós entendemos que até hoje o que conseguimos fazer, apesar de muito relevante, de muito importante, tenha ficado num nível mais próximo do básico, da unificação do conhecimento. Nós queremos agora, com esses mesmos alunos que fazem essas práticas, que acessaram os nossos cursos, dar este passo à frente e fazer uma espécie de especialização em máquinas agrícolas. Então, já estamos lá com muitas empresas parceiras, aqui cito algumas delas: a Jacto, Tigete, as empresas que compõem o grupo da ACO, da AGCO, a John Deere, a Case. Enfim, são muitas que lá estão conosco e nos disponibilizaram essas máquinas por empréstimo. Nós não adquirimos essas máquinas porque elas tendem a ficar obsoletas, esse termo é muito forte, mas elas tendem a ficar desatualizadas, e sempre que uma tecnologia for atualizada, nós vamos ter a atualização de parte também da indústria. E a partir então de profissionais nossos capacitados para isso, nós estamos iniciando na próxima segunda-feira as atividades regulares lá, com cursos de segunda a sexta-feira, como tudo que o Senar faz, absolutamente sem custo direto para o produtor rural. Eu costumo dizer que as nossas atividades não são de graça, Magrão, porque alguém já fez, antes de tudo isso acontecer, com que esta roda girasse.
Certo.
O produtor, quando entregou frango, suíno, soja, seja lá o que for, já fez o recolhimento para o Senar. O que a gente faz, então, é a devolução disso através das nossas atividades de capacitação, atividades sociais e de assistência técnica.
Eu vou te contar uma situação que eu vivi, Cláudio, e aqui agora vamos abrir um parênteses sobre quem pode participar. Eu tive uma experiência muito ruim, vou usar o termo assim, em 3, 4 meses, sendo vendedor de máquina agrícola. Por que que foi uma experiência ruim? Porque eu era um peixe fora d'água. E aí, quando o agricultor começou a me fazer perguntas sobre o que que a máquina oferecia, eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento. Esse espaço que vocês criaram aí, há a possibilidade de um vendedor de máquinas também ir lá aprender?
Bom, a gente tem que fazer isso com muita atenção, visto que o cliente do Senar, aquele que nós temos que atender, são produtores rurais, trabalhadores rurais e suas famílias. Entretanto, em razão de que nós estamos com uma parceria muito forte com a indústria, nos contratos que assinamos com eles, absolutamente legais, se tem o espaço para que cada uma das marcas, uma semana por ano, possa fazer este tipo de atividade. Então, com muito cuidado, com muita administração do tempo e das oportunidades, nós sim vamos abrir a chance de que outros agentes façam parte desta ação. Sempre priorizando muito, muito, muito aqueles que nos sustentam, aqueles que recolhem para o Senar, que são, como disse, todos os produtores rurais, no caso do Rio Grande do Sul, aqui do Estado. Por que que a gente fez isso também? Porque, bem como tu dissesse da tua experiência lá atrás, quando se faz a entrega técnica de uma máquina, por mais que o profissional da empresa, da concessionária, esteja habilitado, e eles são bastante habilitados, este profissional tem pouco tempo para fazer essa entrega e o produtor está até com a ansiedade de receber essa máquina e sair utilizando. Isso, então, não se faz com a excelência que a gente imagina que deva ter. Nós estamos capacitando desde muito tempo já os profissionais do Senar, técnicos nossos, funcionários, neste caso, junto a todas as indústrias, para tirarem o máximo dessas máquinas e ao longo, então, de uma semana de aula e muita prática, tu bem sabe que as atividades do Senar são eminentemente práticas, certo, de muita prática que essas pessoas saiam de lá, habilitados naquela máquina específica. Então, se o interesse do produtor rural é para fazer aquela atividade em cima de um equipamento da Massey Ferguson, ou da Valtra, ou da Fendt, John Deere, da Case, enfim, do equipamento que ele realmente utiliza, aquele equipamento estará lá e já está lá à disposição dele para que faça isso. Uma coisa bastante importante e é um diferencial para esse momento é o seguinte: nós optamos por fazer esse centro na região sul do estado e no município de Hulha Negra, às margens da BR-293, em razão de entendermos que é uma região que está se desenvolvendo na parte agrícola e precisa se desenvolver mais, e essa mão de obra não existe lá na região. Mas o centro está à disposição do estado como um todo. Então, nós queremos receber alunos daí da região. E para isso, nós montamos uma logística de apoio bastante interessante e que eu desconheço que exista. O que nós precisamos daqueles que nos acessam, daqueles que nos acessarem, é simplesmente de que eles cheguem na região e possam ir embora na sexta-feira. Tudo que acontecerá lá é às expensas do Senar. Então, nós fizemos credenciamento de um hotel para receber estes alunos para todos os dias da semana. Nós fizemos uma licitação que teve êxito e que tem, então, a partir de agora, dentro do nosso centro de formação, um refeitório atendido por um restaurante local. Nós contratamos igualmente uma empresa de transporte para fazer o leva e traz desses nossos alunos que estiverem no hotel para o centro e vice-versa. E no hotel também, além do café da manhã, haverá o jantar. Ou seja, o custo é zero. No momento que o aluno chegou na região, a partir daquele momento até o fim do curso, é tudo por nossa conta, porque isso, como disse, já está subsidiado pela produção rural do Rio Grande do Sul.
Cláudio, eu sou um agricultor que está ouvindo agora, por exemplo, e eu quero fazer o curso. Eu quero fazer curso de pulverizador, por exemplo. Ele tem uma quantidade de horas, ou se eu precisar ficar, voltar 2 semanas, 3 semanas, como é que funciona a escala do curso?
Os cursos, todos eles, neste momento, sem exceção, nós precisamos entender que nós também estamos começando algo absolutamente novo para nós, então nós também vamos nos adaptar com as experiências que vamos ter, mas todos eles são de 36 horas. Eles começam no meio da manhã de segunda-feira e terminam no meio da tarde de sexta-feira, para aqueles que são de um pouco mais próximo, que não precisem se deslocar com tanta antecedência para lá, que tenham a possibilidade ou a oportunidade de viajar, de se deslocar ainda na segunda-feira. Mas todos eles, então, de 36 horas, em que o primeiro dia, basicamente, tem aquela questão mais teórica de sala de aula, mas, repito, eles são e serão eminentemente práticos. E nós já estamos com esses cursos à disposição dos nossos alunos, com diversas máquinas, com modelos de máquinas de várias marcas. Então, o camarada escolhe que quer fazer o curso de determinada máquina, observa no nosso site a oportunidade e a data que ele está disponível, manifesta ali no site o interesse de fazer e, sempre utilizando a estrutura dos sindicatos que nos apoiam enormemente, nós fazemos a validação deste aluno e passamos as informações para que ele possa nos acompanhar. Por que esta validação dos alunos? Porque nós precisamos ter alunos, neste caso, no mesmo nível acompanhando o curso. Então, para fazer um curso, por exemplo, de pulverizadores, nós fazemos algumas exigências. O primeiro é que todos eles têm a idade mínima de 18 anos. O segundo é que o aluno tenha a base para fazer aquele curso. Então, a gente exige algumas poucas coisas que estão lá no site, como, por exemplo, que o aluno tenha feito o nosso curso Aplicação Correta e Segura de Defensivos Agrícolas. Ele tendo feito este curso, a gente entende que ele já tem a base, ele já passou por uma atividade do Senar, ele já sabe do que se trata aquilo e pode se especializar naquela máquina. Aquele aluno que não tem esta base recebe a orientação para, através dos nossos cursos regulares, que acontecem no estado como um todo, façam estes cursos que dão a ele o requisito para que participe de todas essas nossas ações lá. Mas para te resumir, então, os cursos já estão disponíveis no site do Senar, www.senar-rs.com.br, em todas as nossas redes sociais, com a possibilidade de manifestação de interesse desse interessado, com a consequente validação dos sindicatos que nos apoiam, e aí sim as providências para execução do curso, porque nós precisamos dar o aviso para o hotel que vamos ter aquele aluno lá durante aquela semana, fazer contratação de almoço, colocar o nome na lista do ônibus, porque tem uma questão aí que envolve o Dyer. O hotel fica a cerca de 20 minutos do centro de formação, mas ele pega uma BR, então esses cuidados todos a gente tem que ter, estamos tendo. As três primeiras turmas efetivas que começam agora na segunda-feira já estão cheias, os cursos já vão acontecer, fizemos antes alguns eventos, testes, estamos muito esperançosos e certeiros até que o Senar, através do sistema Farsul, está apoiando mais uma vez de maneira importante o desenvolvimento do estado.
Essa colocação que você faz sobre o pulverizador vale para todos os cursos? Ou seja, eu vou lá para fazer um curso sobre interpretar melhor a minha plantadeira. Ele tem que ter feito um outro curso primeiro no cenário regional?
Exatamente. O que a gente quer com isso? A gente quer fazer o nivelamento de todos eles antes de chegarem lá. Então, o Senar tem no seu escopo, através das 170 ações regulares que nós temos, uma série de cursos. Alguns deles dão a base para que faça lá. A gente vai ter, por exemplo, já nas próximas semanas, o nosso curso lá de drones agrícolas. Que exigência que a gente tem para isso, então? Que o aluno tenha feito o curso de drone, o básico do Senar. Ele não tendo ainda esta base, ele vai receber a orientação para procurar mais uma vez o Sindicato Rural, fazer o nosso curso de drone básico e aí então ele se habilita para o drone agrícola lá do centro. Isso vale para todas as máquinas que lá estão. E isso faz com que a gente tenha alunos no mesmo nível e que se ganhe tempo para fazer essas atividades mais especializadas lá, porque queremos muito que eles tenham esta prática nos equipamentos que estão nessas máquinas. Então, a utilização da tecnologia, do GPS e de tudo mais que está embarcado nessas máquinas. Por isso, a necessidade de que tenham esta parte básica já pronta através das nossas ações regulares, que não diminuem. Não é porque estamos fazendo este investimento robusto para este ano que nós vamos diminuir as nossas ações regulares. O Senar também sentiu os efeitos da enchente, das últimas secas, porque a nossa arrecadação vem do produtor rural. Se o produtor rural sentiu, imediatamente o Senar também sente. Mas como estamos bem organizados, estamos fazendo uma aposta de que dá para manter tudo que nós temos ainda em 26 e, obviamente, com a expectativa de que agora, encerrando a safra de soja, bastante importante para a nossa arrecadação, nós tenhamos aí números importantes, volumes importantes, e essa roda do agro do Rio Grande do Sul volte a girar com força, porque ela é fundamental para o desenvolvimento.
É, essa minha colocação que eu fiz aí, doutor, é que pensando assim teoricamente, quando eu falei sobre mais do que uma semana, eu entendi já que o magrão leigo não pode ir lá que numa semana, daqui a pouco ele vai atrapalhar os outros que já tem um adiantado no curso.
Exatamente, Magrão. Nós precisamos que o pessoal já chegue com esta base, seja ela de colheitadeira, do que for, que ele já seja um operador e que ele já tenha feito essa atividade do Senar anteriormente, para que a gente ganhe tempo e que nesse tempo lá a gente faça o aproveitamento ao máximo. Todos os nossos cursos neste momento, como disse, estão com início no meio de segunda-feira de manhã e o término no meio da tarde da sexta-feira. Em 36 horas dá para fazer bastante coisa. Entretanto, como nós temos práticas individuais, nós temos que fazer este aproveitamento do tempo. Agora, o camarada pode fazer numa semana um curso de plantadeira, no outro de colheitadeira. Isso vai estar certo, disponível para que ele aproveite bem o tempo lá no centro, né?
Certo. E pelo que dá para se perceber, é uma capacidade de 8 a 10 mil alunos por ano, então tem muita coisa para ser vista e o Rio Grande do Sul, com certeza, vai dar um passo largo em direção a essa tecnologia que vem, que não tem como fugir dela, né, professor?
Magrão, nós acompanhamos a obra desde o início e nós mesmos, ao final, nos surpreendemos com a grandiosidade do que a gente está entregando. Nós temos lá 11 salas de aula, consequentemente dá para fazer 11 turmas simultâneas. Estamos iniciando agora para começar aos poucos e fazendo esta avaliação com 3 turmas já na próxima segunda-feira, mas já ainda no mês de junho queremos começar a fazer 5, para lá por volta do mês de setembro estarmos com 10 grupos simultaneamente lá. Ou seja, nós vamos ter entre 100 e 150 pessoas simultaneamente operando essas máquinas lá. Eu te aguardo numa oportunidade lá.
Claro.
Para que tu veja.
Eu já estou me oferecendo.
Que a gente conseguiu fazer e sinta bem da representatividade que isso tem, não só para a região, mas para o estado como um todo.
Não, eu já me coloco à disposição para ir até aí, para nós fazermos um trabalho de entrevista, mas também de imagem. Então seria um momento ímpar que eu com certeza eu vou viver ainda esse ano.
Vamos falar e vamos fazer isso junto, sim.
Cláudio, muito obrigado pela tua disponibilidade de nos atender. O Vitrine Rural, eu sempre digo aqui, é o agronegócio em destaque na voz de quem entende do assunto. Informações muito pertinentes, muito importantes. E como é bom quando o Senar se empenha, se dedica, e aqui nós temos o supervisor na região, que é o Alexandre Altman. Conheço muito bem e tive o prazer de conhecer o Senar, ou os detalhes do Senar, através do Diego Coimbra. Enfim, a minha vida do agro e o meu conhecimento dentro do agro passa também pelo Senar, mesmo eu sendo um profissional do microfone.
Magrão, citasse dois dos nossos expoentes funcionários, são muitos, graças a Deus hoje nós temos um quadro robusto de técnicos que nos ajudam muito, mas nós precisamos de todos. O agro precisa essencialmente dos agricultores para se desenvolver, mas aqui faço uma referência a ti e a todos que nos ajudam na divulgação daquilo que há de bom no campo. És uma referência também aqui para nós. Quando tu me ligasse, eu digo sem problema nenhum, no sábado cedo vamos estar junto, porque essa divulgação é boa para o estado como um todo, e em nome do Senar, então, eu te agradeço esse espaço.
Da mesma forma, muito obrigado, aquele abraço e um bom fim de semana para vocês aí.
Abraço, Magrão, obrigado para todos vocês aí.
Estamos sempre à disposição.
Eu sei disso, igualmente aqui na sede.
Joia. Muito bem, esse foi Cláudio Rocha, diretor técnico do Senar. Importantes informações, preste atenção, eu vou repetir aqui algumas coisas, gente, ó. Senar inaugurou, no dia 23, no sábado passado, o Centro de Formação Profissional Rural Campanha, localizado em Hulha Negra. É o primeiro modelo de centro desse tipo no país, focado em tecnologia e operação de máquinas agrícolas, tratores, colheitadeiras, drones, etc. e tal. Capacidade, mais de 5.600 metros quadrados de área construída, isso dá mais de meio hectare, dividido em 5 pavilhões. Atendimento para qualificar entre 8 a 10 mil alunos. Custo zero. Os cursos oferecidos são gratuitos, incluindo alojamento e alimentação para o estudante durante o treinamento. Aí é que tá. Aí é que tá. Aí é que você vê realmente onde você pode se aperfeiçoar, aprender mais, querer mais, porque a gente tem que querer também, né? Então tudo isso vai fazer parte de um cenário espetacular, que é o centro de treinamentos que foi inaugurado lá em Hulha Negra. Estaremos com certeza no decorrer dos dias indo até lá para fazer um vitrine rural de lá. Certo? Uma música e depois a Grazi Camargo fala com a gente.
Engenho de cana, parou de trabalhar, a boiada ficou velha, não aguenta mais puxar, o seu dono ficou rico, cortou o canavial, só não cortou a saudade que ficou pra machucar. Que tempo bom era aí no canavial, corta a cana, encher o carro, ouvir o carro cantar, corta a cana, encher o carro e ouvir o carro cantar. Engenho de cana, parou de trabalhar, o carneiro engenho lá no fundo do quintal, é o que resta do passado e foi pra não mais voltar, o que volta é a lembrança só pra me fazer chorar. Que tempo bom era corta a cana, encher o carro, ouvir o carro cantar. Corta a cana, encher o carro e ouvir o carro cantar. Engenho de cana, parou de trabalhar, o casarão tá acabando, e dá pena a gente olhar, Alfredo Pedro Silveira, passa o tempo a recordar, recordação dolorida é o passado relembrar. Que tempo bom era aí no canavial, corta a cana, encher o carro, carro cantar, corta a cana, encher o carro e ouvir o carro cantar, corta a cana, encher o carro e ouvir o carro cantar.
há anos. Atenção, produtor rural. Quer mais produtividade e qualidade na sua lavoura de milho? Então aproveite. A DPR Agro está com campanha aberta de sementes, com grandes marcas como Pioneer, Agroeste e Forseed. Tecnologia e alto desempenho para sua safra. E tem novidade. A DPR Agro agora é bandeira oficial Syngenta, trazendo ainda mais inovação para o campo. A equipe técnica também está sempre em evolução, com treinamentos constantes junto a marcas, garantindo um atendimento cada vez mais qualificado. No setor de máquinas, conta com exclusividade da revenda LBF e trabalha com marcas como Gaurus, Chemac, Casale e São José. E mais, é concessionária Steel, com oficina própria e assistência técnica diretamente na loja, em Frederico Westphalen. Entre em contato pelo 55 2010 3065. Precisou de soluções para o campo? Vem para DPR Agro. DPR Agro, ao lado do produtor, de safra a safra.
Participe da campanha Capital Premiado da Sicredi Conexão. A cada R$20 investidos no seu capital social, você recebe um número da sorte para concorrer a um Volkswagen Tera, zero quilômetro e muito mais. O próximo sorteio acontece agora no mês de junho. Não perca essa chance. Sicredi Conexão, 45 anos, conectando pessoas, gerando prosperidade.
Confiram algumas das ofertas dos supermercados Cotrifred válidas até o dia 30 de maio. Arroz Blueville branco e parbolizado 5 quilos 18,98. Amendoim Valar 400 gramas 4,98. Papel higiênico Mimo com 12 unidades 13,49. Farinha de trigo marinesa especial 5 quilos 17,95. Salgadinho Erechip 160 gramas 9,98. Maionese Fujini tradicional 180 gramas 2,49. Cotrifred é melhor porque é nossa.
Plantando e colhendo, tecnologia nesse chão, acreditando no progresso da nossa região, caminhando lado a lado com o produtor rural. Planta Sul. Juntos pelo desenvolvimento regional.
Transmitido do estúdio ou da propriedade agrícola, os destaques do agronegócio você ouve aqui no Vitrine Rural.
Os destaques do agronegócio você ouve aqui no Vitrine Rural. Lembrando sempre que temos parceiros muito importantes aqui que nos dão a credibilidade de continuar fazendo o nosso trabalho. Sicredi, Cotrifred, Cerealista Reis Planta Sul, Sindicato Rural de Frederico Westphalen e de Palmeiras das Missões. E ainda, DPR Agro, apoio da Embrapa Trigo Passo Fundo, da Ipagre Santa Catarina, da Emater Regional, da Fazenda Libreloto, com venda de terneiros Herford e Braford. E ainda com retransmissão para a Rádio Palmeira AM740 e FM101.7. Se você quer fazer algum questionamento, alguma pergunta, é no 55-3744-3700. Vitrine Rural, o agronegócio em destaque na voz de quem entende do assunto, abre espaço para uma guerreira, lutadora, e que faz um trabalho magnífico à frente do SOS Agro. Seja bem-vinda, Grazi, mais uma vez ao Vitrine Rural. Bom dia.
Bom dia, Magrão, bom dia a todos os ouvintes aí da Vitrine Rural. E estamos mais uma vez ansiosos para que o nosso PL 5122 dê andamento de novo lá no Senado, lá no Congresso Nacional.
Que loucura isso, hein, Grazi? Eu estava comentando há pouco com o Cláudio Rocha, diretor técnico do Senarso, e também com o Wagner Beskow, que foi uma outra entrevista que eu fiz ainda hoje de manhã. Por que será que o agro é visto com os olhos tão feios assim?
Eu acredito que seja, Magrão, por falta de ser prioridade. Né? O agronegócio, como essa semana saiu, que houve aumento aí no acho que foi até no PIB, não sei, mas eu sei que houve um aumento devido ao agro. Um percentual, alguma coisa, devido ao setor do agro. Eles gostam muito de falar que o agro é, sim, o carro-chefe, é a mola propulsora na economia, na balança comercial, só que quando precisa ter políticas públicas, né, como agora essa que a gente está pedindo, que seja, na verdade, uma solução estrutural definitiva, existe essa resistência por parte do governo, É por parte do governo, porque há um entendimento entre os senadores e já houve o entendimento lá atrás dos deputados federais, porque o nosso projeto foi aprovado ano passado com 346 votos, né, a favor do projeto, que sim, era necessário fazer alguma coisa para os produtores que estão sofrendo por causa das intempéries climáticas, por causa das mudanças, por causa da enchente. E agora, quase um ano depois, que agora em julho vai fazer um ano que essa nossa proposta de projeto foi aprovada na Câmara e foi para o Senado, o governo ainda resiste. O governo ainda diz que não concorda 100%, que tem que rever, que é muito amplo e cria vários entraves para que não aconteça. Então, eu acredito realmente que o agronegócio não é prioridade para esse governo.
Pois é, o que a gente sabe que muitos governantes não gostam do agro, a gente sabe. Mas acho que é uma falta de coerência, uma falta de consciência da pessoa, porque se ela olhar para o prato da comida, se ela olhar para o café da manhã, isso não vem do laboratório.
É, infelizmente, quando houve a pandemia, foi de novo o agronegócio que segurou a economia, né? Foi demonstrado e comprovado que ninguém vive sem comer. A comida é a subsistência, o ser humano precisa comer, puxa vida. Como é que um governo não admite que nós somos essenciais, né? Que os produtores rurais que fazem o agronegócio ser gigante, pujante, mola propulsora, né? Que fazem o agronegócio ser um terço da economia, do PIB, enfim, como que um governo não valoriza o produtor? O agro é lindo, o agro é pop, o agro é tudo, mas o agro é feito pelas pessoas, o agro é feito pelo produtor rural. Então, o governo precisaria valorizar o produtor rural. E é isso que a gente bate há muito tempo, né? Se o governo continuar resistindo, não aprovando, criando barreira, criando entrave, né? Se porventura ali na frente, quando a gente aprovar esse projeto no plenário, o governo Lula vetar, significa totalmente que ele não é a favor do produtor rural. E olha que ele não está sendo... fazendo isso porque são produtores gaúchos, porque o projeto ele é para o Brasil inteiro e ele pega todos os estados do Nordeste, né, da região sudene que a gente fala, Maranhão, Ceará, Alagoas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, todos esses produtores vão ser beneficiados pelo projeto 5122. E aí vem o governo e diz que não está de acordo, resiste, cria entrave que realmente não vai deixar isso acontecer, utiliza dos mecanismos dentro do Congresso Nacional para atrasar o projeto, o andamento. Isso é uma incoerência completa.
Pois é, era essa a minha pergunta, Grazi. O que, que existe de que está travando tudo isso? Ou por que que a alegação tem mais prática, que se possa entender um pouco melhor?
Bom, para que os ouvintes nos entendam, né? O projeto 5122, ele vai ter dois, digamos assim, eles vêm de duas fontes, os recursos, tá? O recurso para nós... do Rio Grande do Sul, ele vem do chamado Fundo Social, que é o fundo do pré-sal, o fundo onde ele tem recurso financeiro que advém do pré-sal, né, dos royalties do pré-sal. Então, o nosso projeto, no início, né, porque agora essa parte foi retirada do projeto, ele dizia que nós utilizaríamos 30 bilhões do fundo pré-sal para a região sul. Como nós não temos fundo constitucional, nós não temos nenhum tipo de fundo que nos ampare. Isso também é um erro gigantesco. Por que só a região sul não possui fundo? A região centro-oeste possui fundo, a região nordeste possui fundo, a região sudene possui fundo, só nós que não. E para os demais, o recurso vem, né, dos fundos constitucionais respectivos, FNE, FNO, FCO, enfim, eles encontraram outros fundos para o resto do, digamos, das regiões do país. Então, a resistência do governo, Magrão, é que ele não quer que o recurso para a região sul saia do Fundo Social, porque o Fundo Social, ele possui sete finalidades, acho que eu já expliquei isso, mas esse recurso ele pode ser utilizado para educação, para saúde, para tecnologia, para habitação, para mitigar mudança climática, para tragédia e para mais um que eu não me recordo. Então, aqui nós do Rio Grande do Sul, nós nos enquadramos em dois critérios do fundo, que é mudança climática, né, mitigar a mudança climática, que é os eventos extremos que a gente vem sofrendo ao longo desses 5 anos, e a questão da tragédia que a gente sofreu em maio de 24, né, principalmente a enchente de maio de 24. Mas o governo resiste, porque ele pode utilizar o recurso do fundo para fazer campanha eleitoreira, ações de campanha eleitoreira, como Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, entendeu? Então, ele não quer utilizar esse recurso para que os produtores possam renegociar as dívidas, equalizando, né? Porque esse recurso ele vai ser utilizado para equalizar o período de carência por esses 2-3 anos, e aí depois a gente devolve o recurso com juros. Em momento algum a gente está falando em captar dinheiro e renegociar dívidas a fundo perdido ou sendo perdoado, né, as dívidas, que a gente fala que é anistia. Então, o governo ainda resiste. Só que a economia está mostrando que se o governo federal, né, se o presidente Lula não olhar para isso atentamente, as cidades vão quebrar. As cidades já estão diminuindo todo o giro econômico. Porque as cidades que são agrícolas, como, por exemplo, a cidade que eu moro aqui, Sobradinho, se o agro, se a agricultura for mal, né, se os produtores não colherem, não venderem produto, o dinheiro não vai girar. O dinheiro não gira no supermercado, o dinheiro não gira na lojinha, o dinheiro não gira na oficina mecânica, o dinheiro não gira dentro da tua cidade. Então, isso também já está impactando os cofres aqui da prefeitura. E o governo não está percebendo. Consequentemente, isso não está indo para o nosso estado, né, para o governo estadual, e que não está repassando para o governo federal. Então, eu não entendo até onde vai essa resistência, essa perseguição contra os produtores mesmo.
Não, isso que você fala aqui na nossa região é a mesma coisa, é essencialmente agrícola. Se você tirar a agricultura ou uma atividade agrícola de circulação aqui, metade do comércio vai fechar as portas. E hoje dá para se perceber, Grazi, já com muita preocupação, que tem muita, muita sala comercial para alugar. Isso é um sinal muito ruim.
E isso não é especialmente aí na tua cidade, na tua região, Magrão. Está acontecendo, digamos que nas, olha, 430 cidades aqui do nosso estado estão sofrendo com isso, né? Você vê salas aí para alocar, você vê salas, prédios, tudo para vender. O pessoal está querendo ir embora. Nós já tivemos, olha, quase 1 milhão de pessoas que saíram do Rio Grande do Sul, ou que foram para outro estado, ou que foram para o Paraguai. Então, as pessoas estão saindo fora. E sem contar que se o governo insistir em não resolver o problema do agro, do setor, dos produtores, nós vamos realmente deixar de produzir. E vai acontecer o êxodo rural. E esses produtores que vão sair do campo, né, eles vão para a cidade. A cidade vai absorver? Como é que vai ser isso? Vai precisar de assistencialismo? Como é que vai ficar esse produtor? Ele vai ter emprego lá na cidade, a cidade está pujante para poder acolher ele, e quem é que vai produzir o que ele parou de produzir? Algum outro produtor maior vai comprar, digamos, a terra dele, a propriedade dele? Pode até comprar, mas aí nós vamos ter mais um problema de uma questão social. Então, tem muita coisa envolvida em esse governo não querer resolver um problema que está virando um problema de magnitude gigantesca. Agora a gente está falando de todos os produtores do Brasil. Essa semana, desde que a gente conseguiu dar o andamento no projeto lá na CAI, que foi aprovado na CAI, o senador Renan Calheiros, graças a Deus, ele, né, seguiu em frente, não houve acordo com o governo. A gente não aceitou a MP que o governo apresentou na noite anterior, 9, 10 horas da noite, enviaram um texto. A gente não aceitou o texto porque era um texto que excluía produtores que tinham feito de tudo para ficar adimplente, que tinham pego qualquer tipo de recurso para conseguir pagar e honrar suas contas. Aí, na quarta de tarde, o senador Renan Calheiros aprova o projeto, o 5122, o nosso PL 5122. Vem o senador Jax Wagner, que é o líder do PT, dizendo que não concorda. Ai, que achou muito ruim, que não houve um acordo entre eles, porque eles conversaram várias semanas para chegar no acordo e o acordo não existiu. Claro que não existiu. O governo não quer fazer, né? Como é que vai existir um acordo se o governo não quer fazer?
Exato.
Então tem que dar andamento no projeto. Agora, o projeto, né, no mesmo dia, um outro senador pediu a urgência. O senador Renan Calheiros aceitou, aprovou a urgência. Agora, por existir um rito regimental interno do Congresso, do Senado, precisa existir duas sessões deliberativas no plenário para que o nosso projeto seja pautado e sim vá à discussão para ser aprovado. Então, como nessa próxima semana, talvez eles façam sessão online, né, que é a distância, assim, o senador não tem que ir pessoalmente lá para votar, ele pode votar pelo sistema Infoleg, vai ter uma sessão, acredito que uma, não sei se duas. Então, se existir uma sessão deliberativa, vai ficar para outra semana, porque tem um feriado ali, acho que na quinta-feira tem um feriado. E aí, sim, fica na outra semana, na terça. Dando terça uma sessão deliberativa, na quarta-feira o nosso projeto vai ser pautado no Senado para ser aprovado. Precisamos de 49 votos, a gente precisa realmente de 49 votos, então esse trabalho de falar com os senadores, de mostrar a importância da aprovação desse projeto, já foi feito há um ano atrás por mim, pelas meninas, que a gente ficou um mês inteiro em Brasília, direto, falando com 63 senadores, né, para que eles entendessem a urgência e o nosso desespero aqui para resolver toda essa questão das dívidas. E aí sim, aprovando em plenário, o projeto tem que voltar para a Câmara Federal, onde ele nasceu. Por quê? Existiu uma modificação no texto, incluindo as dívidas de 25, que naquele momento não estava incluso, certo? Então, modificou um pouquinho o texto, tem que voltar para a Câmara, aí os deputados vão decidir se eles aprovam o texto que alterou ou se eles voltam para o texto original. Mas, enfim, eles precisam aprovar novamente. Pode ter certeza que o governo vai chamar os líderes dele dentro da Câmara, que hoje é o deputado Pimenta, e vai ter confusão na hora de aprovar esse projeto de novo na Câmara. Aprovou de novo na Câmara, o projeto vai à sanção presidencial, que é quando o presidente Lula tem 15 dias úteis para aprovar, sancionar ou vetar completamente ou vetar parcialmente. Então, o governo vai ter que chegar um momento onde ele vai colocar a assinatura dele, do Lula, dizendo que ele é contra os produtores. Não importa se é parcial ou total, mas ele vai ter que decidir se ele é a favor do agro ou se ele é contra o agro.
Grazi, na questão dos senadores, vamos trabalhar com o sul do Brasil, ou pelo menos do Rio Grande do Sul, porque eu vejo muito pouco político se manifestar quando o assunto é agro. Os gaúchos, como é que estão? E não só os senadores, deputados federais também que estão lá em Brasília. Como é que está hoje essa participação do político gaúcho?
Olha, Magrão, agora, né, como esse assunto está muito latente, assim, ele está muito em alta, porque as mídias estão falando toda hora, a TV está falando desse projeto 5122, que eles estão chamando do projeto de endividamento rural, nós temos, sim, bastante empenho, né, do senador Mourão, que inclusive fez duas chamadas na última sessão no plenário lá no Senado, pedindo para que relatasse de uma vez esse projeto, que já realmente está sendo caso de vida ou morte. Nós temos, infelizmente, mais de 41 suicídios, esse número só vem crescendo, e não foi estancado, e desde o início eu disse que a única forma de barrar esse suicídio seria trazer uma solução definitiva para o produtor, dando o fôlego, né, trazendo o oxigênio que ele está pedindo. Ele também pediu isso, né, o senador Mourão, O senador Luiz Carlos Reis nos ajudou muito, está nos ajudando, só que infelizmente nessas 2 semanas ele não esteve presente em Brasília, porque a esposa dele está doente, né? Ele não conseguiu acompanhar, mas toda a equipe dele está acompanhando, ele também está pressionando para que isso aconteça, mas é aquela coisa assim, ó. Como é que eu vou te explicar? A região sul possui 3 senadores por estado, né? Nós somos 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, totalizando em 9 senadores da região sul.
Certo.
Se você pegar a região nordeste, ela é constituída por...